Silvia Dalauba. Que alegria recebê-la em nossa programação. Que também vai nos falar sobre treinamento para as empresas, falar sobre temas tão importantes, a relação entre as pessoas e também estamos em tempo de IA, a inteligência artificial. É um caminho sem volta que nós vivemos aí, novas descobertas a partir do cenário de pandemia. Muitas tecnologias tiveram sua chegada mais rapidamente. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todo o público interno aqui da Rádio Planalto. Bom dia aos ouvintes. Eu me sinto muito satisfeita em estar com vocês. Eu estava com saudade de você, né, Carvalho? Fazia tempo que eu não te via. E esse finzinho de ano, a gente é um momento de reflexão, de rever tudo o que tem acontecido. Esse ano ele foi um ano, trouxe muitas mudanças, né? Você trouxe agora já muitas falas e eu fiquei refletindo também, a gente conversou antes. E a IA, ela foi muito revolucionária em nossas vidas.
É verdade.
Tanto na vida pessoal, ela veio como uma onda forte e é aquela onda tipo um tsunami. E a gente não tem como fazer um movimento contra. A gente precisa entender como que a gente vai surfar nessa onda a ponto de aproveitar ela da melhor forma, de uma forma eficaz. Né?
Correto. Bem, primeiramente, só para a gente poder aprofundar na sequência, Silvia. A Silvia, ela atua, então, professora ainda?
Sim, eu estou ali na Anhanguera. É o segundo momento que eu estou. Eu estive de 2014 a 2018. Retornei agora em 2022 e continuo ali. Trabalho com os tecnólogos de gestão de RH, de logística. E a gente trabalha muito essa questão, sabe, de como que a IA, ela verte nas profissões e o que, que ela está trazendo hoje para dentro das comunidades, né, das empresas, enfim.
Aí uma pergunta para quem trabalha com as empresas diretamente no dia a dia e no treinamento, Silvia. A IA assusta, inteligência artificial chega a assustar muitas pessoas. Olha, estou preocupado com o que ela vai causar para a minha vida, para a minha família, para os meus colegas, para quem atua na minha profissão. Ela assusta ou ela te desafia?
Essa é uma ótima pergunta. O que está acontecendo? Como que ela chegou para as pessoas? E eu já trago mais assim para a geração X, que é a minha geração, que é a tua, né, Carvalho? Quando a gente teve o computador lá, que a gente era da máquina de datilografia, quando chegou o computador no nosso momento, deu aquelas borboletas no estômago, que a gente pensava, meu Deus, o que vai ser de nós? O computador tinha o preço de um carro, então as empresas elas estavam assim surtando porque elas não entendiam como que elas iam fazer essa gestão de acomodar toda essa novidade que estava chegando e que também, como você disse, era um caminho sem volta.
Eu lembro também quando surgiu o celular, né? Bah, você tem celular? Nós não temos ainda. Hoje é impossível imaginar alguém sem celular, né?
E as pessoas andavam com o celular do lado, assim, para mostrar que tinham, né?
É.
Porque era sinônimo de status, tá? O celular do lado, tipo pochete, lembra?
Eu lembro de uma frase de uma pessoa. Bah, você está bem, você está com carro e tem celular.
Sim, eu sou do tempo que o telefone, o fixo, a gente alugava, sim, porque não tinha condições de comprar, porque era um bem, né? Um bem caríssimo de se ter. Então a gente alugava o telefone fixo em casa para poder dispor desse benefício.
Eu lembro aqui, Silvia, ainda nesse sentido aqui, antes da sua abordagem, como o tempo avançou, como as novidades surgiram. Eu lembro sempre que em 2013 fui escalado pela emissora para cobrir o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Estive lá por 10 dias acompanhando 2013, são 12 anos. O que acontecia em 2013? Eu tinha que fazer a foto na máquina fotográfica, pegar o cartão, me dirigir a uma lan house para enviar a foto para ser publicada aqui no site. Então,
não. E quanto tempo demorava isso?
Mas olha, perdi ali 4, 5 horas aí.
É.
E não tinha como fazer um vídeo. Imagine hoje poder fazer uma live. Ó, o Papa está aqui na minha frente, o Papa estava ao meu lado e eu não podia fazer um vídeo, que até enviar para cá, quanto tempo
era se demorava? Internet discada ainda?
Não, já estava evoluindo. Só que o problema é que não tinha como você fazer uma publicação ao vivo, sabe?
Ah, sim.
Um vídeo hoje.
Mas assim, então, buscando aquela tua questão, assusta, né, ou o quê? Enfim, eu devolvo com outro questionamento. o quanto de curiosidade você investe com uma novidade, com uma inovação, para buscar entender. Porque eu acredito que quando você enxerga que algo é novo, que algo é inovador, o ser humano ele é, por natureza, curioso. Mas a questão de você se assustar com aquilo, você se afasta. Concorda?
Sim. E isso tem a ver com as gerações, as pessoas mais antigas são mais resistentes à modernidade, o jovem é mais acostumado, ou não necessariamente tem aquele que já tem uma idade mais avançada, mas já está muito ligado nas tecnologias. Tem uma questão envolvendo a idade ou não necessariamente?
Tem questão de perfil.
Perfil.
Tem perfil. Tem pessoas que são mais conservadoras. O jovem, por si só, ele é aventureiro, né? Ele já tem aquela característica de aventura, de conhecer. O jovem agora, a geração, os millennials, ele já é nativo, né? Que ele já nasce mexendo no celular. Mas, enfim, as pessoas mais conservadoras, elas preferem continuar como está e não querem nem aprender o novo. O novo, por sua vez, muitas vezes, ele causa medo. O novo, ele causa estranhamento. Então, muito disso, ele assusta, como você falou, né? As pessoas, talvez, não querem tentar entender como que isso pode modificar aquilo que eu já venho fazendo e que está dando certo. Porém, o que está dando certo hoje, da forma que eu estou fazendo, principalmente para as empresas, os empresários, a gente fala muito isso, né? Como eu trabalho muito mais hoje com treinamento, né, nas empresas, e eu trabalho muito com metodologias ativas, métodos ágeis, que é aquilo onde o indivíduo é protagonista, então ele se torna protagonista das ações, não é aquele treinamento estático que a pessoa fica sentada, ouvindo apenas, né? A pessoa participa ativamente do treinamento. Né? Tem que entender que o que deu certo até hoje não é garantia de sucesso amanhã. É. Porque, olha, enquanto a gente está falando, tem um monte de inteligência artificial sendo criada para beneficiar as nossas, os nossos processos em qualquer segmento do mercado.
E é possível diferenciar rapidamente, o que é um IA, inteligência artificial, o que não é inteligência artificial? Eu coloquei aqui o caso das músicas, né?
Nossa, esse é forte.
O Spotify, viu? Sabia, essa é de você que é músico. Spotify excluiu 75 milhões de músicas porque eram de inteligência artificial, que tem direito autoral também, o cantor, mas eu não gravei essa Sim. música, mas onde é que está a minha voz aí nessa música? 75 milhões, hein?
Bom dia, Carvalho, bom dia. Bem, a nossa entrevistada, bom dia aos nossos ouvintes. Carvalho, então aproveitando esse gancho do Spotify, não tomando muito tempo, isso infelizmente vem acontecendo. Spotify, como é uma plataforma mundial, onde temos praticamente todos os artistas que investem no Spotify, mas nós tivemos aqui no Rio Grande, num dos maiores festivais, Carvalho, a Califórnia da Canção Nativa, com mais de 10 músicas sendo retiradas da triagem porque são de IA. Foram feitas por inteligência artificial e acabaram sendo descobertas, acabaram sendo mostradas ali na triagem, portanto, saíram fora. Então, eu vejo a inteligência artificial falando no meio da música como, infelizmente, um concorrente. Os compositores, os instrumentistas, como eu, Carvalho, graças a Deus eu consigo atuar na música e também na rádio. A gente vê, né, que a inteligência artificial está cada vez mais forte e provavelmente vai ficar mais difícil de distinguir o que, que é real e o que, que não é, musicalmente falando.
Olha só, a Carla aproveitou e mandou uma pergunta, acho que tem a ver com isso, né, aqui no nosso 996-87300 e também no meu WhatsApp aqui, que está ouvindo a gente. A inteligência artificial não está deixando as pessoas mais preguiçosas? Olha a expressão que ela usou. Que a pessoa vai lá, eu vou pegar um texto, porque eu vou elaborar um texto, ler um livro para escrever, se eu tenho a possibilidade. Seria o termo, algumas pessoas ficam mais preguiçosas, se acomodam, ou não, elas ficam mais ativas, utilizam esses meios aí e agilizam processos.
Eu pergunto, dá para devolver sempre com questionamento, né? O quanto a gente tem deixado. E eu me coloco nisso também, me coloco vulnerável aqui, porque a gente pega uma rede social para olhar, né, um vídeo, alguma coisa, e a gente pensa que vai ficar 5 minutos e a gente fica uma hora. Por quê? Porque aquele, e a gente chama isso, isso tem um nome, isso é brain rot, né? Que é brain rot, que é o apodrecimento do cérebro. Por quê? Porque é muita coisa, é um lixo que a gente absorve, porque não tem muita coisa de aproveitado, né? E nesse contexto, a gente deixa de ler um livro, a gente deixa de fazer exercício cerebral, de pensar, porque a gente não está fazendo um exercício de trabalhar um músculo, né? De pensar realmente, de exercitar o pensamento, porque a gente só recebe pronto, né? É. A gente só recebe, a IA dá pronto, a IA tá tudo pronto. Eu não estou julgando que a IA seja ruim, é diferente. A questão é de como a nossa disciplina de buscar, de desenvolver, ela está sendo deixada de lado. E aí a gente pode passar para uma outra esfera, Carvalho, que a gente já tinha conversado também fora dos bastidores aqui, que é enquanto relações humanas, o quanto que a tecnologia ela pode também estar afastando o contato humano, as relações humanas, e não só na questão essa que ela está questionando da, digamos, que a gente fala, né, popularmente, o emborrecimento.
É verdade. O Ed está mandando áudio, depois o Ed confere para a gente aí, ouvinte, se confere aí se tem uma pergunta aí, como a gente está participando. O Valdo Mello mandou a seguinte pergunta aqui, ó, e afirmação também, de uma certa maneira, ó. A inteligência artificial, Silvia, não vai gerar muito desemprego?
Como a gente já viu no passado, com o computador, na Revolução Industrial, enfim, ela pode gerar, sim, ela vai gerar desemprego. Porém, como eu falei, o quanto de curiosidade a gente está tendo para entender a função da inteligência artificial hoje no mundo e como a gente está desenvolvendo competências como a adaptabilidade a essa nova situação que está sendo criada, para entender o que papel eu posso exercer agora com essa nova, com esse novo modelo de mercado que está sendo criado. Então, vai sim ocorrer, porque a instrumentalização já está acontecendo, a gente já está vendo que está acontecendo, já está acontecendo, a gente está conversando aqui, está acontecendo, né?
Não é o futuro, é o presente já.
É o presente, o futuro é hoje, né, que a gente fala. Então, nas montadoras, ela já acontece muito, e se a gente for vendo, automaticamente está acontecendo em outras frentes, porém, como que eu posso, no que eu faço, me adaptar a essa nova situação?
É. Pergunta essa. Tem ouvinte participando, 99687300.
Bom dia. A senhora acabou de falar que o conservador não gosta nem de aprender. Até concordo. Mas ele gosta de usar, né? Controle remoto, telefone celular, ar-condicionado. Tudo isso que é novo, ele gosta de usar. Um abraço.
Seu Antônio participando conosco. E lembra o seguinte, eu sou resistente às tecnologias. Mas você não abre mão do controle remoto, ar-condicionado, esses benefícios a pessoa quer, né?
Bom dia, seu Antônio, tudo bem? O conservador, talvez eu tenha me expressado de uma forma diferente, não é que ele não gosta de aprender, ele tem um perfil que ele é um pouco mais resistente, ele gosta de ficar como está, né? Digamos, para ele está bom, né? Está bom assim como está, então para ele está certo, né? Então, se continuar assim está tudo bem, o problema é quando a coisa muda de uma forma que não tem mais como ele ficar do jeito que está. Né? É. E aí não existe outra forma de lidar, vai ter que encarar, que nem a gente está vendo agora, né? As formas da moeda. O dinheiro, ele existe, mas ele existe de uma forma bem diferente do que 3 anos atrás.
É verdade.
É cartão e Pix.
O Pix mudou, cartão e Pix. Lembra-se que antigamente, Silvia Dallomba, a pessoa chegava sábado, mas eu não consegui chegar no banco, ficar sem dinheiro no final de semana. E aí, tinha que esperar segunda-feira.
E a outra questão da tecnologia, que outro dia eu estava conversando com um tio meu, que ele esqueceu a senha do GOV, enfim, e a gente foi recadastrar. Aí eu disse assim, eu estava ajudando ele, e tinha um processo tão trabalhoso que eu disse assim, meu Deus, se é uma pessoa que não domina muito a tecnologia, como fazer isso? Então, eu fico pensando, ele está bem trabalhoso, ele está muito complexo. Se a pessoa não tem um certo domínio da tecnologia, não consegue fazer esse processo.
É verdade. Eu tenho que fazer um intervalo, Ed, depois eu quero conversar com a Silvia, continuar conversando com a Silvia Dalalba aqui. A pergunta é a seguinte, se ouvia falar muito durante a pandemia, as pessoas ficariam melhores depois da pandemia. Será que ficaram melhores ou ao contrário, dentro desse cenário de tecnologia?
Os melhores programas com conteúdo jornalístico da região. No 92.1, aqui, na medida certa, norte a sul, leste a oeste, esta é a 92.1. Planalto, 92.1.
Estamos de volta então com o nosso Comando Popular. Então você participa conosco 996873001036 no Comando Popular nesta manhã de terça-feira, hoje recebendo aqui Silvia Dalalba, treinamento, também professora, no dia a dia a inteligência artificial. Quem está nos ouvindo aqui, tem um ouvinte especial que está nos ouvindo aqui, é o senhor?
É o meu tio querido, tio Silvino Dalalba. Até ele estava, eu estava dando um exemplo aqui, ele me chamou no WhatsApp, como assim, Silvia? Mandar um beijão aí para o tio, querido.
Obrigado pela sua sintonia. Pergunta aqui do doutor Alexandre Neto. Silvia, estou vindo aqui. Achas que seremos reféns da inteligência artificial no futuro ou estaremos no comando sobre ela? Pergunta, doutor Alexandre Neto. Silvia, responde então para o nosso ouvinte.
Querido do Alexandre, é um exímio doutor, foi meu colega de, a gente dizia, primeiro grau, né? Agora é ensino fundamental. Alexandre, um grande abraço para ti. Eu vejo que vai depender tudo do humano, porque atrás de uma IA tem um humano.
Yeah.
E o que a gente está fazendo? Em outro momento, eu vi num Reels, no Instagram, que perderam o controle de um robô e ele começou a agredir pessoas.
Ah, é?
Sim. Então, assim, o que o humano está fazendo com a IA? Então, tudo vai depender de como o humano vai conduzir a inteligência artificial. E eu vejo que a inteligência humana, ela é maior que a artificial, porque a gente já disse que a inteligência, ela é artificial. Então, a humana sempre vai ser superior, porque a humana criou a artificial. Porém, vai depender de como nós conduziremos ela.
Correto. Por falar em ouvinte participando conosco, tem o Valdomero que está ouvindo aqui, ó. Ele diz que o máximo que ele utiliza no celular é o WhatsApp. O que ele tem a dizer, o Valdomero, aqui, meu caro Ed? Valdomero está participando conosco.
Esse palavrão americano que me irrita, esse Facebook, e-mail, não sei o que mais aí, tudo, esse tipo de coisa aí, parece que nem estamos no Brasil mais. E eu disse para o seu Antônio aí que eu não sou nem um pouco chegado em tecnologia. Entendeu? Para você ter uma ideia, esse dia eu recusei um presente do meu irmão de um ventilador. Nem isso não tem. Eu passo calor, passo frio, aquecedor, as coisas não uso nada. Então, já que está tudo mesmo, sou colono. E colono não precisa dessas coisas, né? Descendente de colono, né? Então, eu acho uma coisa que vai só prejudicar o desemprego aí. E o trabalho braçal das pessoas vai ficar de raro. Entende? Então, poxa, é muita frescura, desculpe dizer, mas eu não sou chegado nisso aí, não.
Aí o Valdomero, temos aí as opiniões diversas, alguns que não se adaptam a essas tecnologias, né? Ainda preferem aquela sistemática antiga.
É Valdemiro? Como?
Valdomero.
Valdomero. Isso, Valdomero. Um bom dia para o senhor. Vejo que o senhor, a gente chama daquela pessoa raiz, que gosta de cultivar desde criança, como foi criado, e acredito que o senhor seja muito feliz dessa forma. E acredito que, se está feliz assim, que bom que o senhor vive bem dessa maneira, porque cada um deve viver da forma que gosta e da forma que se sente bem. É. Tem gente que não gosta de tecnologia, se sente bem e vive bem assim, está tudo bem. O ser humano, ele nasce, né, Carvalho? É. Ele nasce e busca a felicidade. Ele busca para ser feliz, para viver feliz. E se isso lhe faz ser feliz, é assim que ele tem que, é assim que o senhor tem que viver. E eu lhe desejo que o senhor continue assim, vivendo feliz assim. Um grande abraço para o senhor.
99687300. Por exemplo, a internet, ela veio para o rádio aqui para impulsionar o rádio. Alguém dizia no passado, será que o rádio vai resistir às tecnologias? Pois o rádio ficou mais forte ainda com a internet. Por exemplo, antigamente, na minha infância, eu queria ver o jogo do meu time lá no Rio de Janeiro e o sinal desaparecia da rádio à noite. Como é que eu vou ver? Aí eu não sabia se tinha terminado o jogo 0-0, saiu o gol. E hoje, com a internet, eu posso passear com o meu celular e ouvir a emissora do Rio de Janeiro, como lá do Rio de Janeiro podem ouvir a Rádio Planalto News aqui, ao vivo, ouvir a entrevista com a Silvia imediatamente. Então, tem esse aspecto. Tem mais um ouvinte aqui participando conosco. Manda um recado para a gente. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Gostaria de pedir para a participante aí, até onde o ser humano vai ter o controle da IA? Porque aparentemente arquivo de memória, assim, não, nós não conseguimos concorrer com o computador, né? E desejar para você, para todos os ouvintes da Planalto, aí, Grupo Planalto, boas festas e um bom ano novo de 27. Arthur Custódio.
Arthur Custódio, mandando aqui se tem um limite aí, Silvia.
Olha, limite de memória, se for com a minha, eu tô lascada, seu Arthur. Vou lhe dizer uma coisa. A IA, ela, a gente, na verdade, a gente não tem um critério, a gente não pode fazer um critério de competição, a gente tem que criar um critério para que a IA seja nossa aliada no nosso dia a dia. Como a medicina hoje, você faz uma cirurgia hoje com um paciente em Passo Fundo e os médicos em São Paulo. Então, se busca esse tipo de conexão aliado à inteligência artificial para facilitar nossas vidas. E a gente espera que ela continue sendo nossa aliada. E não que ela seja algo que se crie uma competição a nível de sofrimento. E sim a nível saudável para nossas vidas, né? Em todas as áreas da nossa vida.
Tá, eu lancei uma manchete aqui, Silvia Dallalba, que está conosco aqui. Falando sobre treinamento, sobre inteligência artificial, quando veio a pandemia, as pessoas angustiadas, vai terminar quando essa pandemia? Quando eu vou poder voltar a encontrar os meus amigos, os meus familiares, dar aquele abraço? Será que depois de tanto isolamento voltaremos melhores ou não? As pessoas estão voltando melhores ou não, ou varia de perfil para perfil?
A pandemia foi um estudo que teve para a gente entender que o ser humano ele precisa melhorar muito. O nível de divórcios ele subiu estrondosamente. Por quê? Porque as pessoas elas ficaram fechadas e fechadas elas puderam se conectar mais. E no momento em que elas se conectaram mais, o nível de violência doméstica subiu. Eu cito divórcios, mas teve violência entre com crianças, né, entre casais, enfim. Todo tipo de violência aumentou na pandemia, com idosos, com o descaso, enfim. Então, o que isso nos mostrou? Que o ser humano ele precisa evoluir, né, em sua Sim. humanidade, em sua, nós falamos muito na questão da empatia. E a empatia, ela é mais o quê? Ela é mais em ouvir, em acolher, do que em falar. E quando a gente olha para trás e vê toda essa questão da pandemia, na questão das dores, desses vieses de acolher o outro, e a gente olha... Daí eu vou ter que concordar agora com o senhor Arthur, né, dessas questões que a gente ouviu também, da tecnologia, enfim... A gente olha para as redes sociais e a gente vê tanta gente ditando regra do que é a empatia, de conceitos e tal. E, de repente, você vê uma pessoa que por anos a fio com muitos seguidores, falou sobre empatia, sobre cuidados familiares e que a família era mal cuidada e sofria violência, que as crianças sofriam violência. Então, a gente tem que ter um filtro muito grande para quem a gente segue numa rede social. Quem que é o teu real influenciador? Eu sempre digo, o meu maior influenciador, que eu realmente digo e que eu indico para vocês, é Jesus Cristo. Esse sim é o meu influenciador.
Uma bela reflexão. Mensagem aqui para a Silvia. Bom dia, estou ouvindo. Acredito que tendo equilíbrio tudo faz sentido. A tecnologia ajuda, porém vai de cada um saber usar da melhor forma, diz a Daiane. Vou repetir a frase da Daiane aqui. Ó, acredito que tendo equilíbrio tudo faz sentido.
Concordo.
A tecnologia ajuda, porém vai de cada um saber usar da melhor forma.
Equilíbrio é uma boa palavra, né?
Equilíbrio.
Equilíbrio.
Boa frase. Olha, o João aqui, ó. Bom dia, Carvalho, Silvia Dalalba. A inteligência artificial surgiu para deixar a população mais preguiçosa de pensar. Um exemplo, nós tínhamos uma agenda para anotar os números de telefone. Muitas pessoas, até o diálogo raiz, olhos nos olhos, foi esquecido. Então, não tem nem o diálogo raiz, lembra o João aqui.
João, nossa, você trouxe uma fala muito importante que eu trago nos treinamentos. E eu digo assim, ó, vamos guardar o celular, porque agora a gente vai ter olho no olho. A gente vai sentir a emoção de estar juntos aqui, de se conectar, porque a tecnologia ela é importante, ela é válida, ela é legal, a gente pode fazer joguinhos, né, se conectar entre jogos e tal. Mas a questão de estar junto, de entender a emoção do olho no olho, do toque, né, de fazer uma atividade assim, lúdica, de brincar, é um valor imenso, é imensurável o resultado que você tem no final de uma atividade assim. Então, eu concordo muito com o que o João traz.
Certo. Em resumo, aqui 10h47, Silvia Dalalba, conosco aqui, que atua no treinamento nas empresas, também professora. Inteligência artificial, vai se ouvir falar bastante, não tem volta.
Não.
É um caminho sem volta.
É. O que eu quero trazer para ti é um dado, uma informação que nós estamos vivendo numa era agora, e isso é bem relevante, que é a primeira geração em que o QI dos filhos é inferior ao dos pais.
Ah, é?
É.
Olha só. Já parou para pensar nessa frase, hein?
É. Na nossa era agora, é a primeira vez em que Eu disse isso em sala de aula, isso choca um pouco. E isso se deve ao quê? A gente volta lá para trás, na ouvinte lá, que ela falou, né, da questão da gente estar ficando preguiçoso e tal. Por quê? Porque o nosso cérebro está diminuindo. Nós estamos trabalhando menos, ele é essa musculatura cerebral do pensar, do agir. E quando eu digo nós, eu me coloco, eu te coloco, a gente se coloca junto, porque a humanidade toda ela está nesse movimento. A gente precisa entender que é um movimento, né, da humanidade. Então, fica um alerta para que... eu li também algo em algum lugar, em algum momento, que no Vale do Silício parece que eles estão mudando uma forma de retornar para a sala de aula para lápis e papel sem tecnologia, para que as crianças façam o inverso de novo, entende? Lá como era no nosso, no nosso momento, lá sem tecnologia, para que o cérebro comece de novo a desfrutar do pensamento, do raciocínio lógico, para as funções cerebrais serem mais autônomas, né?
Os próprios professores aí estão dizendo que mudou aí o cenário agora sem o celular na sala de aula. Os colegas não interagiam mais, né? Não conversavam mais na hora do recreio, cada um lá para um canto com seu celular. Então, voltaram algumas brincadeiras que as crianças estavam deixando de lado.
Corre um atrás do outro. Brinca, o tombo. Essa questão, as crianças não se sujam mais, elas entendem? Falta essa interatividade, essa coisa gostosa. É tão bom ver eles rirem, brincarem, correrem. A criança ser criança, né? Então, o celular, ele tirou essa questão da criança. Mas daí, já aí, a gente vai para uma outra esfera também, que como é fácil para a gente, como é fácil para um pai, para uma mãe se liberar dando um celular para a criança, para ela ficar quieta e você poder fazer o que tu precisa. Então, a gente coloca na criança, mas quem que faz a criança fazer o que faz? Ela não vai sozinha. Tem um adulto por trás.
É verdade. E o tema aqui está levando os ouvintes
a reflexão. Ah, mas eu não vou querer ir embora hoje.
Está muito bom aqui, inteligência artificial. É, olha, até mandaram aqui a mensagem. Antigamente, como era o cenário de você imaginar até a pessoa que estava falando no rádio? Hoje todo mundo se conhece, né? Antigamente o locutor, a locutora despertava a imaginação, né? Quem estava dando entrevista, como é que é essa pessoa, hoje todo mundo se conhece. Tem o lado bom, todo mundo se conhece. Ah, eu encontrei você, eu escutei você no rádio. E tem aquela pessoa que às vezes já é mais tímida, né? Não se solta tanto, então vá. Mas todo mundo se conhece, então em qualquer lugar. Antigamente, com quem será que você está conversando? Está ali hoje já em vídeo, né? Mudou muito. Também as pessoas estão mais próximas, mas também mais distantes, de uma certa maneira.
Sim. As pessoas conversam. Aliás, o jovem hoje não faz ligação. Ele detesta fazer ligação. Tá? Mensagem de áudio é 50%. É só de texto. Então, assim, a intimidade da conversa, aquela intimidade, aquela conexão humana, ela se perdeu muito, entende? Então, você conversa por códigos ainda, né? Em curta palavra, que nem a gente estava falando, a gramática se foi. Então, você usa muito consoantes, as vogais se perderam nas conversas, é as consoantes que tem nas gírias ali das trocas de conversa. Daí você conversa assim, e quando você vai se encontrar, você senta, eu sento do lado do Carvalho, a gente fica ali e não tem conversa, não tem diálogo. Por quê? Porque não tem conexão, você não consegue manter um diálogo com a pessoa. Você perdeu essa questão do contato humano. Então, isso precisa ser resgatado no ser humano. O ser humano, ele nasceu desde as cavernas. Ele precisa do convívio social para existir. Né? Ele precisa socializar. É natural do ser humano isso.
A gente vai conversar durante o ano de 2026, em outras oportunidades. Queremos agradecer pela tua presença, Silvia Dalalba, aqui que nos fala sobre treinamento nas empresas. Também, professora, muito obrigado pela sua vinda. Uma mensagem a mais para complementar nesta terça-feira. Aberto o microfone aqui da Rádio Planalto News.
esse ano, que foi, em especial para mim, foi um ano que foi um ano, não foi, foi um ano bem desafiador esse ano. E agora vem 2026, a gente está com um cheirinho de novo, né, vindo por aí. Temos só mais um dia para contemplar 2026. Eu desejo a todos vocês da Rádio Planalto um ano de muito sucesso, de muitas realizações. Dizer a todos os ouvintes também que contemplem um ano abençoado e que seja um ano que a gente possa saber ouvir sem julgar, que a nossa fala seja uma fala de acolher o outro nas suas grandezas e que não seja uma fala que a gente às vezes fala para responder e não para entender, né? Geralmente a gente já está escutando para poder responder, mas que seja uma fala realmente para entender o outro, né? Para acolher, que essa vem em cada fala ali da pandemia que a gente estava conversando. Então, um feliz 2026 a todos, que Deus abençoe com muita saúde, com muita abundância. Obrigada mais uma vez, Carvalho.